Sudoeste agora. Clube FM.
Agora meio-dia 23. Bom, já estamos de volta com o nosso Sudoeste agora nesta segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente vai abrir aqui para os nossos ouvintes. Tem gente mandando mensagem de áudio e texto. Você pode mandar na sua também. Bom, pessoal, essa semana, né, passou aí, nós recebemos aqui o subtenente Muniz, vereador, que, entre outras pautas, né, ele estava tratando dessa questão da escola cívico-militar. Cívico-militar, né? Que tem um nome bem, bem extenso, né, Mônica? Tem hora que me atrapalho para falar o nome da escola aqui. Mas, enfim, a escola cívico-militar, daqui a pouquinho a Mônica me ajuda com o nome da escola. Os pais estavam fazendo aí manifestações por conta de que o que é mais, que falam, que chama mais atenção numa escola cívico-militar é o quê? É a parte militar, né? Da disciplina. E os pais dos alunos estavam dizendo que a parceria, não sei se pode usar esse termo, que existia com a Polícia Militar, foi descontinuada. A prefeita Sheila gravou um vídeo no seu Instagram dizendo que está utilizando policiais da reserva. Teve um primeiro momento que uma nota da prefeitura deu a entender que eles não foram avisados, que teria sido aí uma interrupção um tanto, né, abrupta. Porém, o que nós temos de informação? A prefeitura está dizendo que está tudo funcionando normalmente, que a falta da Polícia Militar, ou como era outrora, foi suprida pelos policiais militares da reserva, e está tudo indo tranquilo, e que a prefeitura vai dar providência para regularizar o que precisa ser feito. Pois bem, agora a gente convidou aqui o coronel Paulo Guimarães, que representa a Polícia Militar da Bahia, né, a região sudoeste, para a gente ouvir também o outro lado, né, da situação também da Polícia Militar, entender com mais detalhes o que de fato aconteceu. Mais uma vez a gente agradece a presença do senhor aqui, Coronel Paulo, para explicar, é importante, né, explicar para a sociedade como é que funciona esses trâmites, o que de fato ocorreu, se houve a interrupção da parceria da polícia com a escola, se não, o que pode acontecer a partir de agora e os motivos. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Kaique, boa tarde, Mônica, boa tarde, ouvintes da Rádio Clube. Agradeço a oportunidade de convidar para que nós pudéssemos estar aqui presente, até para poder tirar e dirimir qualquer dúvida que possa estar pairando.
Na escola, agora eu estou lendo o nome aqui, Escola Municipal Tenente Coronel Joaquim Pinto Paca, que o nome é grande, eu esqueci.
Bom, inicialmente, bom ressaltar todo o cuidado e a preocupação que tem o comandante-geral com a educação, com a formação dos jovens e das crianças. A exemplo dos investimentos que são feitos constantemente nos colégios da Polícia Militar do Estado da Bahia. O comandante-geral é uma pessoa extremamente cuidadosa, né? É uma pessoa que é adepta também a estudo, né? Todos os cursos que ele participou, ele sempre foi primeiro colocado. Então a gente sabe, tem todo esse cuidado. Mas eu gostaria de aproveitar para deixar muito bem claro como acontece o funcionamento de uma escola municipal em parceria com a Polícia Militar, através de uma educação dentro de um sistema de ensino dos colégios da Polícia Militar, ou vetor militar, como também são chamados também. Para que isso aconteça, é necessário que condições previamente estabelecidas devam ser observadas e obedecidas. O funcionamento não pode ocorrer assim, de qualquer forma, né? Existe um convênio, na verdade um termo de cooperação técnica, que foi celebrado entre a UPB, a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar no ano de 2018, em que estabelece as condições para que uma escola municipal possa aderir ao programa de ensino dentro dos modelos do colégio da Polícia Militar. Então, como eu disse, é necessário que haja um acordo, ou seja, teria que ser firmado entre o município esse termo de cooperação técnica com a Polícia Militar, para que uma escola municipal possa ser reconhecida como um sistema de ensino dos colégios da Polícia Militar, como acontece em outras cidades dentro da região sudoeste. Nós temos aqui algumas cidades da região sudoeste que possuem a escola com o sistema de ensino dos colégios da Polícia Militar. Então, como eu falei, essa condição está prevista dentro desse termo de cooperação técnica, e uma vez obedecidas essas regras, uma vez obedecido essa obrigatoriedade dessa laboratura desse termo de cooperação técnica, não há nenhum impedimento para que seja celebrado uma observação, esse convênio não era impedimento para que a escola, uma escola municipal, ela possa trabalhar dentro do vetor CPM, ou seja, em conformidade com a lei, como era, como não estava acontecendo antes aqui no que concerne a parte de ensino de vetor militar. Então, a escola Tenente Coronel Manuel Joaquim Pinto Paga não estava de acordo dentro do que concerne a parte do regulamento do funcionamento do ensino dos colégios da Polícia Militar, ela não estava em conformidade e por isso que providências foram adotadas.
Então ela já começou não estando em conformidade e depois isso foi notado, ou desde o início já foi avisado, olha, está errado, uma hora vocês vão ter que arrumar isso aí? Como é que foi essa situação, assim?
Olha, Kaique, em 2024, meados do mês de agosto de 2024, eu estive com a excelentíssima prefeita no seu gabinete e informei a ela que não havia esse termo de cooperação técnica, ou convênio, ou nenhum outro documento firmado entre o município e a Polícia Militar para que fosse autorizado o funcionamento da escola Pinto Paca dentro do sistema de ensino da Polícia Militar. E disse também que isso aí precisava ser urgente e regularizado.
Em 2024,
isso,
né?
Isso.
Então tem um tempinho.
Em seguida, no mesmo ano, eu fui muito bem recebido, diga-se de passagem. Em seguida, no mesmo ano, fui procurado, a mando da prefeita, né, pelo secretário de Educação, professor Edgar Larry, que esteve lá no CPR, acompanhado inclusive da professora Selma e de uma outra coordenadora lá da Secretaria de Educação, onde, inclusive na presença do meu subcomandante, Tenente Coronel Berlink, eu reiterei ao secretário a necessidade urgente de se realizar a lavratura desse termo de cooperação técnica, a lavratura desse termo, desse convênio que precisava ser celebrado antes que outras providências fossem adotadas, dentre elas a retirada dos policiais militares que estavam lá, porque estavam de forma irregular. Então, Larry retornou ao CPR Sudoeste, diga-se de passagem, por duas vezes. Ele foi da primeira vez, depois ele retornou de novo, e eu sempre retornando lá sobre a necessidade de fazer a lavratura, né, desse termo de cooperação técnica, entendeu? Vale ressaltar também, Kaique, se me permite, que nem o comandante regional do CPS do Oeste, nem o comandante da Polícia Rodoviária Estadual possuem competência para autorizar o emprego de policiais militares dentro de escolas municipais, dentro do formato da modelo cívico-militar. Então, observadas as instruções que existe, na verdade, na Polícia Militar, tem uma unidade, um órgão, que ele trabalha unicamente com a questão do ensino, de modo geral, é chamado de IEP, Instituto de Ensino e Pesquisa. Então, observadas as instruções do IEP, que é o responsável pela área de ensino da corporação, para o funcionamento de uma escola, de um sistema de ensino da Polícia Militar, após a fiscalização do IEP, a competência única e exclusiva de autorizar é do comandante-geral da corporação. Em uma outra pessoa que não seja o comando geral tem autoridade ou competência legal para autorizar o funcionamento dessa.
Que no caso é o senhor, né?
Não. O comandante geral, tá. Só repetindo aqui, nem o comandante regional, nem o comandante da Polícia Rodoviária, que é onde está o situado, ele tem nenhum desses dois policiais, nem eu, nem o comandante. O comandante regional, nem o comandante da Polícia Rodoviária detém competência para autorizar. Só quem tem competência para autorizar o funcionamento de uma escola em modelo cívico-militar, o modelo do ensino do Colégio da Polícia Militar, chama-se comandante-geral da Polícia Militar, no caso hoje, o Coronel Antônio Carlos Silva Magalhães.
Perfeito.
Só ele que tem essa autorização. E uma vez celebrado esse termo de cooperação técnica entre o município e a PM, esse termo terá vigência de 2 anos. Ou seja, ele pode vir a ser, inclusive, prorrogado, né? Mas ele tem, sempre que é feita essa lavratura, esse termo tem duração de 2 anos, podendo ser depois. Ele pode ser renovado e pode ser prorrogado por anos sucessivos.
Coronel, para a gente entender assim melhor, toda a metodologia do colégio, não é? Metodologia de ensino é do município, né? Mas com relação aos policiais, é necessário fazer esse termo de cooperação e com autorização, é isso?
Isso, olha só, eu não estou entrando no meio da questão da área pedagógica.
Sim. Só para ficar explicado.
Para ficar explicado. No que concerne a questão do funcionamento nos modelos de ensino dos colégios da Polícia Militar, para que qualquer colégio municipal funcione assim, ele tem que ter, tem que ser celebrado entre o município e a Polícia Militar um termo de cooperação técnica.
Entendido.
Pronto. Isso para que haja funcionamento dentro das escolas do modelo cívico-militar. Não havendo esse termo, não havendo a celebração desse termo, não pode haver um funcionamento nos modelos de ensino do colégio da Polícia Militar. É apenas essa condição que ela bem explicitado, e que foi uma coisa que já tenha sido acordada antes. Inclusive, como eu falei, outros municípios passaram por esse período de fazer toda essa tratativa junto ao comando-geral da corporação para obter a autorização. Lembrando que após os 2 anos é feita uma nova inspeção para que esse colégio possa vir a ser prorrogado, possa vir a ser renovado, né? No caso, essa autorização por mais anos sucessivos.
Então, no caso, não tem autorização, neste momento não tem, né?
Não
pra tem. Ser renovada. Então, a prefeitura tem que ir atrás para regularizar tudo direitinho, né? Para a partir daí, pode contar os 2 anos, não é isso?
Isso. Necessário que o poder público municipal, né? Qualquer que seja o gestor municipal, caso ele tenha interesse em alguma das suas escolas, tenha a expertise, no caso de um ensino dentro dos moldes dos modelos do Colégio da Polícia Militar, tem que ser feita tratativas com a corporação, no caso com o estudo de ensino e com o comando geral, para ser lavrado esse termo de cooperação técnica. No convênio que foi celebrado com o PB, já deixa ali amarrado as exigências e as condições, né? No caso, para ter, existe uma série de condições que são colocadas. E dentre essas condições, não é facultado, nas condições previstas, a utilização de policiais militares da ativa, policiais militares fardados, ostensivamente fardados nos colégios da Polícia Militar do município. Ou seja, nesse convênio estabelece, nesse termo de cooperação técnica, ele estabelece que o município, de acordo com a análise da Polícia Militar, ele coloca lá policiais militares da reserva remunerada, ou seja, policiais militares que já estão aposentados. Esses sim serão nomeados na condição de diretor militar e executarão também outras atividades dentro da área, parte de vamos dizer assim, área disciplinar, que a Polícia Militar vai atuar, para trabalhar. Não trabalham em unidades do ensino municipal, nas escolas modelo CPM, policiais militares da ativa, policiais militares fardados. Esses não só funcionam policiais militares da reserva.
Em algum momento na escola que teve policiais que não eram da reserva, em algum momento teve policiais fardados?
Sim, tinha policiais militares fardados trabalhando lá dentro.
Era isso? Então era irregular, no caso.
Irregular, não pode. Os policiais não poderiam estar trabalhando lá dentro. Até porque é como a própria, sem querer ser repetitivo, né? É como o acordo que foi celebrado, né? Estabelece essa especificidade, né? Que tem que ser policiais militares da reserva e não policiais militares da ativa ou fardados que estejam trabalhando lá dentro.
Eu acho que deu para compreender, né? Isso,
muito
pessoal,
bem.
Começou de forma que irregular, essa é a verdade, né? Já começou errado e tinha que em algum momento fazer o que é certo, que é legal, né? Que está aí no que o senhor está com os papéis aqui, com o estatuto e tal. E agora a polícia quer que seja da maneira correta. A prefeita tem que fazer o que agora? Ela já está utilizando policiais da reserva, segundo a nota, né? Agora tem que fazer todos os trâmites, envolve aí a UPB também, não é isso?
Olha, na verdade o UPB foi a lavratura do termo com a Polícia Militar. Para que haja a celebração de um convênio do município com a Polícia Militar, o próprio município, o gestor municipal, ele pode fazer tratativa diretamente com a Polícia Militar.
Não depende da UPB. Ah, tá.
A tratativa com a UPB é caso o gestor municipal ele tenha interesse em mudar alguma dessas cláusulas que estão previstas dentro do termo de cooperação técnica. Então, se o gestor tiver alguma alteração com interesse em mudar alguma dessas cláusulas, ele pode entrar em contato com o gestor, o UPB, para que o UPB, entendendo necessário que fale em nome de todos os municípios, ele possa fazer essa tratativa junto à Secretaria de Segurança Pública e ao Comando Geral da Corporação. Lembrando que a Polícia Militar não pode ser omissa e deixar de cumprir as leis. Quando o policial militar não cumpre a lei, ele pode cometer crime, dentre eles, de prevaricação, respondendo penal, administrativa e civilmente. Então, cometer um erro e não corrigi-lo é outro erro, né? Pior do que errar é não querer mudar, né? Existem alguns provérbios, ditados, jargão popular que fala que o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, a intenção da corporação justamente é procurar regularizar, como eu falei aqui, a Polícia Militar só gostaria de que fosse feita a regularização, não tem nenhum interesse em que a coisa não funcione no Colégio Modelo Civil Militar, mas apenas busca que seja feita a devida regularização. E também, uma outra coisa que está prevista nesse convênio de cooperação técnica que foi celebrado entre a UPB e a Polícia Militar, ela prevê que esse termo, que a implantação de um sistema de ensino Colégio Polícia Militar da Bahia, ela deverá ocorrer em colégios municipais de ensino fundamental 2. Então, qualquer alteração do que está previsto nesse convênio, aí sim, entendo que tenha que ser feito via UPB. Mas, no que concerne do que está previsto no convênio, qualquer gestor municipal que queira ter interesse em transformar sua escola municipal, ou pelo menos em uma das escolas municipal, transformar em escola do ensino do modelo CPM, ele pode fazer tratativo diretamente com o comando da corporação, através do Instituto de Ensino e Pesquisa, para fazer a devida regularização. Lembrando que essa escola, que tinha policiais militares que trabalhavam lá, não cabe nem a essa tratativa da área de ensino a nenhuma unidade operacional, né? Como eu falei, ela cabe à unidade de ensino da Polícia Militar fazer essas tratativas.
Muito bem, então tá aí os devidos esclarecimentos, né? Nós ouvimos aqui o lado da Prefeitura, que se manifestou através de nota, e ouvimos agora o lado do Governo do Estado, da Polícia Militar, explicando que sim, isso foi feito, não foi algo abrupto, né? Desde 2024, eles já estavam sabendo que não poderia continuar da forma que estava, e agora é aguardar, né? Para que seja tudo regularizado, regulamentado. E o que é importante é que o ensino, né, não foi descontinuado. Segundo a prefeitura, está tudo funcionando normalmente, não é isso?
E um detalhe que é preciso que a gente se deixe bem claro, para que haja um colégio municipal, uma escola municipal, ela possa funcionar no modelo CPM, isso tem que ter, independente de serem policiais militares da reserva, tem que ter a chancela do comandante-geral da corporação. O simples fato de ter policiais militares não vai fazer com que ela seja chancelada como escola modelo CPM. Uhum. Quanto a ter policiais militares em qualquer estabelecimento de ensino municipal, isso é facultado ao gestor, é facultado ao secretário de educação essa responsabilidade. Não tem nenhum problema. Mas ela ser reconhecida modelo de ensino CPM, você utilizando a marca CPM, sim, tem que passar pela chancela e tem que passar pela quiescência e pelo crivo do comandante-geral da corporação.
Ah, sim. Enfim, acho que foi bem explicado, né, Mônica? Todo mundo entendeu, e a gente torce para que tudo seja de fato resolvido, né? E as nossas crianças possam ter aí o ensino cívico-militar que é tão apreciado pelos pais e pela comunidade.
Eu agradeço a oportunidade, Kaique, Mônica, repito, estou à disposição para responder, o CPR está à disposição também para dialogar e conversar. Tratei alguns representantes do povo, né? Alguns vereadores, inclusive, me procuraram, eu expliquei, eles também saíram de lá extremamente convencidos, né, da situação do que precisava ser feito, do que não foi feito, que precisava ser feito. E eu estou à disposição, o Comando Regional está à disposição também, se alguma dúvida pairar ou se alguém quiser tratar de alguma forma, pode nos procurar. E até a imprensa também vê comunicação para que a gente possa, de uma vez por todas, esclarecer isso e deixar bem claro que a Polícia Militar lá é uma força a serviço do cidadão, né, estamos à disposição e bem, queiramos Deus que isso aí se resolva o mais rápido possível para poder a escola ela seja realmente reconhecida como um modelo do ensino do Colégio da Polícia Militar.
Muito bem. Agradeço mais uma vez e até a próxima.
Sudoeste agora. Clube FM.